no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação identifica irregularidades em projeto no Pai Juruti Velho, no Pará. Maranhão registra 89 mortes por síndrome respiratória grave. Profissionais dos centros de acolhimento a indígenas passam por formação em Roraima. E Museu de Artes Sacras dos Capuchinhos recebe novas instalações em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícia com informações do Maranhão, porque o estado registrou 89 mortes por síndrome respiratória grave. Um hospital de campanha foi instalado em São Luís. Emanuele Araújo traz as informações.
O Maranhão já registrou só este ano 1.303 casos de síndrome respiratória aguda grave, com 89 mortes. O aumento das síndromes gripais tem lotado hospitais e preocupado famílias e autoridades devido à agressividade com que alguns vírus têm atingido idosos e crianças. Diante da alta demanda por atendimento médico, a Secretaria de Estado de Saúde instaurou um hospital de campanha para atendimento a casos leves de síndromes gripais na capital São Luís. A síndrome respiratória aguda grave abrange casos de síndrome gripal mais agressivos que comprometem a respiração e podem levar à internação por causarem febre, dores, dificuldade de respirar e tosses por um período mais prolongado. As causas podem ser vírus respiratórios, bactérias, fungos e outros agentes. Se não tratado ou em pacientes mais frágeis, como idosos, pode levar à morte. Segundo especialistas, a baixa procura pela vacinação tem contribuído para o avanço da síndrome. Em todo o Maranhão, houve apenas 20,89% de cobertura vacinal entre crianças, gestantes e idosos. De acordo com o médico infectologista Antônio Augusto, os picos de síndrome respiratória aguda grave são registrados de forma sazonal, principalmente entre os meses de março e maio, justamente o período de chuvas mais intensas no estado. Para ele, a alta de casos está relacionada à vacinação tardia da população, que mesmo com as vacinas disponíveis, não procurou se imunizar com antecedência.
A questão é que as pessoas estão se vacinando tardiamente. Todo ano, no Brasil, né, a vacina é atualizada para os tipos que estão circulando e a vacinação ela normalmente é iniciada no primeiro semestre. Então a vacina já está disponível há algum tempo nos postos de saúde. O que acontece é que a cobertura está baixa, né? Então os grupos de risco basicamente são as crianças e os idosos. Essa vacina já está disponível, como eu falei para você, mas a cobertura está baixa de 40%.
A Secretaria de Estado da Saúde alerta que a população precisa se conscientizar sobre as medidas de prevenção e atualizar o esquema vacinal contra a gripe disponíveis em postos, unidades básicas de saúde e na rede estadual de saúde. De acordo com a Fiocruz, os casos de síndrome respiratória aguda grave por influenza A têm atingido níveis de incidência de moderada a muito alta entre jovens, adultos e idosos. Por outro lado, a incidência tem sido maior em crianças pequenas, seguida pela população idosa. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E do Maranhão a gente segue agora para o Pará, porque uma embarcação semissubmersível que seria utilizada para o transporte de cocaína com destino à Europa foi apreendida no último sábado na região da Ilha do Marajó, no Pará. A ação é resultado de uma operação conjunta da Polícia Federal, Força Aérea Brasileira FAB e Marinha do Brasil. Segundo investigações, a embarcação foi fabricada na região amazônica com a finalidade de facilitar o tráfico transatlântico de drogas. A operação é uma resposta direta à apreensão de um equipamento similar em março deste ano nas águas de Portugal. As autoridades apontam que ambas as embarcações foram construídas no Pará. Essa é a primeira vez que uma embarcação semissubmersível é apreendida no Brasil, o que evidencia uma tentativa de organizações criminosas de diversificar os meios utilizados no tráfico internacional de entorpecentes. A localização do equipamento só foi possível por conta de informações de inteligência obtidas em uma ação coordenada entre agências internacionais. Participaram do intercâmbio a Polícia Nacional da Espanha, a Polícia Judiciária de Portugal e a Agência Antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, que vem atuando em parceria com a Polícia Federal no enfrentamento ao crime organizado transnacional. A Polícia Federal informou que seguirá com investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos na fabricação, logística e financiamento da embarcação. Informações do G1 Pará. Operação identifica irregularidades em projeto no Pai Juruti Velho, no Pará. A ação se deu após denúncias da população quanto a possíveis irregularidades nas atividades do projeto de manejo florestal. Foi apreendida uma grande quantidade de madeira em tora. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Durante uma operação de fiscalização ambiental coordenada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMA de Juruti, a Polícia Ambiental, a Polícia Militar e a Base Candiru, foi apreendida uma grande quantidade de madeira em tora, no embargo de atividades irregulares no projeto de manejo de uma associação comunitária localizada na região do Pai Juruti Velho. A operação, que durou 5 dias, se deu após denúncias da população sobre possíveis irregularidades nas atividades do projeto de manejo florestal. Foram constatadas as infrações ambientais que resultaram na lavratura de 3 autos de infração, além da apreensão de madeira e de uma balsa, como pontua Naime Lopes, secretária da SEMA de Juruti.
Então, foi realizada uma grande operação aqui em Juruti, na área do assentamento do Pai Juruti Velho, da Corjuv, em que foi fiscalizado o plano de manejo da área. Então, esteve presente a SEMA estadual, a SEMA municipal, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, e tivemos também apoio da Base Candiru para a realização dessa operação. Então, após 5 dias de trabalho, foram lavrados 3 autos de infração em desfavor à COJUV, e um é por estar em desacordo com a licença obtida, por apresentar informações falsas nos sistemas oficiais e também por deixar de apresentar informações ambientais dentro do prazo das condicionantes da licença. Então, esse é um projeto licenciado pela SEMAS estadual. Então foram encontradas essas não conformidades aí lavrado alto, né?
Além das apreensões, também foi emitido um termo de embargo suspendendo temporariamente as atividades na área fiscalizada até a regularização da situação. Naime destaca que a associação tem um prazo legal de 20 dias para recorrer e apresentar uma defesa.
Ocasionou o embargo do projeto e a associação tem um prazo aí legal de 20 dias para recorrer e apresentar uma defesa, né? Enquanto isso, foi apreendido mais de 4 mil metros de cúbicos de madeira, uma balsa também, né, em que estava carregada essa madeira, e também foi gerada uma multa, né, em torno aí de R$500.000.
Além das apreensões, o material foi colocado sob termo de depósito, o que impede o transporte e a comercialização até o julgamento do mérito do processo administrativo infracional pela SEMAS. O embargo da área afetada visa impedir a continuidade das atividades até que sejam tomadas todas as providências necessárias para a regularização. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, lideranças pesqueiras participam de encontro em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
FUNAI promove capacitação de equipes para atendimento humanizado a povos Yanomami e Ecuana em Roraima. A ação prepara profissionais para atuar em centros de acolhimentos a indígenas em situações de vulnerabilidade em Roraima. As informações com Luana de Oliveira.
Integrantes da Força Tarefa de Desenvolvimento Sustentável Yanomami e Ecuana, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, atuaram como educadores no primeiro encontro presencial do curso de formação em direitos humanos, realizado entre os dias 26 e 30 de maio, em Boa Vista, Roraima. A capacitação foi voltada para a equipe, que atuará nos Centros de Referência em Direitos Humanos, Yanomami e Ecuana, e de atendimento integrado à criança Yanomami e Ecuana também. As estruturas vão servir como pontos de acolhimento e triagem de indígenas em situação de vulnerabilidade. O curso é uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com parceria técnica da Fiocruz e da Universidade Federal de Roraima. Conta ainda com apoio da FUNAI, da Associação Indígena de Terra Yanomami, da Casa do Governo, Defensorias Públicas da União e do Estado de Roraima, além do Ministério do Desenvolvimento Social. Durante a formação foram abordados temas como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, os marcos legais dos direitos indígenas e da infância e os sistemas de proteção. Os participantes estiveram envolvidos em rodas de diálogo e oficinas práticas com foco na atuação interdisciplinar e humanizada. As atividades integram a rede intersetorial de enfrentamento à violência contra mulheres e crianças na terra indígena Yanomami, que foi criada em 2024. A rede busca garantir espaços seguros, fortalecer práticas tradicionais e aprimorar o atendimento a vítimas de violência. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças pesqueiras participam de encontro sobre defesa e proteção de territórios no Maicá e Tuqui, em Santarém. A atividade aconteceu na comunidade de Aracampina, com o objetivo de ouvir as problemáticas socioambientais e pensar em estratégias coletivas desses territórios. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Lideranças pesqueiras e de movimentos e organizações sociais se reuniram na comunidade de Aracampina, na região do Ituqui, em Santarém, para participar do encontro Tecendo Redes para a Defesa e Proteção dos Territórios Maicá e Ituqui. Organizado pela Frente de Defesa dos Territórios Maicá e Ituqui, que se articula desde 2021 com as comunidades desses territórios conectados pelas águas, a atividade teve como objetivo apresentar as problemáticas destes locais e pensar em estratégias coletivas diante das ameaças enfrentadas, como pontua Renan Rocha, educador popular do Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, da Arquidiocese de Santarém.
Que as organizações tivessem um espaço de dialogar mais sobre as problemáticas socioambientais que estão presentes nesses territórios, as ameaças, e também pensar estratégias de organização coletiva diante das ameaças que o sistema capitalista impõe sobre as comunidades através do agronegócio, através da pesca predatória, através da pecuária em grande escala, né, do desmatamento que tudo isso provoca, da construção de portos, também da privatização e da destruição das áreas de pesca. Então, todas essas ameaças e esses desafios que estão postos, a frente se propõe a articular as comunidades e as organizações de base, também os movimentos sociais da cidade, para que construam, possam dialogar e construir essas alternativas diante desse quadro, dessa situação.
O encontro contou com a participação de uma representante do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, que compõe a teia dos povos do Maranhão, que partilhou as vivências daquele território e os modos de vida das comunidades. Renan reforça que essa troca de vivência também serve de inspiração e fortalecimento da luta pelos territórios.
E também pensar como que essa luta do Maranhão pode nos inspirar aqui, e também a luta daqui pode inspirar a luta dos povos do Maranhão, né? Essa troca de experiências é algo que fortalece a nossa luta, é algo que fortalece a nossa caminhada em defesa da casa comum, em defesa dos povos e comunidades tradicionais, em defesa da pesca artesanal e dos modos de vida das nossas comunidades.
Nilzete Santos, presidente do Conselho Regional de Pesca do Ituqui, destaca a importância dessa integração, que busca reforçar a proteção dos territórios pesqueiros que estão em constantes ameaças.
Para discutirmos essa temática que nós estamos presenciando e com o intuito de somar e buscarmos força para os conflitos agrários, também a questão climática, o bem viver da nossa região, o equilíbrio da natureza, e sempre juntando força e experiências, como tivemos também uma participante que veio juntar-se a nós para falar sobre o enfrentamento do Maranhão, que o objetivo deles é a teia, onde se reúne com diversos grupos voluntários para que construa essa proteção dos territórios em defesa da vida, que para nós também é uma forma de dizer que estamos aqui, resistimos a todo esse contexto atual que vem dizer que é o progresso, mas para nós é perdermos o nosso espaço diante do que estamos vivenciando.
Para Joelson Santos, pescador e do Movimento dos Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, o MPP, dando para eles como lideranças e também pela garantia da segurança alimentar na região.
Para a gente é muito gratificante, né, estar recebendo a gente na comunidade aqui, né, Aracampina, região do Tuqui, porque temos várias problemáticas, né, com certeza esse intercâmbio de Maranhão e frente Maricá e Tuqui vai trazer um fortalecimento muito grande para a gente na defesa do nosso território e, consequentemente, também no cuidado, né, com segurança alimentar e com a casa comum também.
O encontro contou com parceria de organizações como o Conselho Pastoral dos Pescadores da Arquidiocese de Santarém, o MPP, a Fase Amazônia, o Coletivo Mar Parajuba, a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, entre outras. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Festival Saberes da Floresta movimenta mais de 15 comunidades no Careiro. O festival inicia nesta quarta-feira. Saiba mais com Derleia Oliveira.
De 4 a 7 de junho, o município de Careiro recebe o Festival Saberes da Floresta, uma iniciativa da organização Casa do Rio, que vai reunir atividades culturais, oficinas, rodas de conversa e encontros com lideranças comunitárias, indígenas e ambientais da região. A abertura oficial acontece dia 4 na Escola Daniel Conrado, que também será o ponto de referência para as oficinas e palestras ao longo da programação. A mobilizadora social Franca Valcante fala como surgiu essa ideia.
Essa ideia surgiu a partir de várias outras ações que a Casa do Rio promove. Os encontros sejam eles de jovens, de lideranças, de mulheres. E aí também a gente sempre teve essas partes culturais nos trabalhos que a gente faz. A gente promove a cultura. A gente decidiu reunir tudo isso em um só lugar. Então, daí nasceu o Festival Saberes da Floresta.
A programação segue até o dia 7 de junho, com uma série de atividades. Entre os destaques estão as oficinas de educação ambiental e o manifesto da BR-319, que, de acordo com Franca Valcante, será o ponto principal deste momento.
A programação está distribuída em 4 dias, serão do dia 4 de junho ao dia 7 de junho. O nosso principal produto do Festival Saberes da Floresta é o manifesto da BR-319, que é a BR dos Amazônidas. Não é um manifesto de ódio, mas sim um manifesto para mostrar as potencialidades que o Careiro tem. E é claro, né? A gente está à margem da BR-319, então é importante falar dela.
O Festival Saberes da Floresta é uma oportunidade de celebrar, refletir e construir caminhos a partir dos saberes de quem vive e cuida da Amazônia. Toda a comunidade está convidada a participar. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Museu de Artes Sacras da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos contará com novas instalações em Manaus. O espaço deve estar aberto para visitação entre os meses de setembro e novembro. Os detalhes com Rafaela Morim.
A histórica residência JG Araújo, localizada no centro de Manaus, ganhará uma vida nova como Museu de Artes Sacras da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. O espaço abrigará uma vasta coleção de obras sacras, incluindo esculturas, fotografias e objetos litúrgicos. O local também será um centro cultural, oferecendo formações, cursos e outras atividades para a comunidade. A ideia é criar um espaço que valorize a arte sacra e promova a cultura e a educação, como explica Frei Raul Gustavo Falcon, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos.
O acervo do museu ele é composto por imagens, por algumas pinturas, tem também uma série de fotografias, objetos históricos, objetos dos frades, e também não só com contamos com esse nosso acervo, mas também outros acervos que vão integrar nas exposições temporárias e também de comodatos. O que seria comodato? São pessoas que doam imagens que são de relevância para a história cultural daqui do nosso estado do Amazonas, imagens que realmente elas têm essa importância artística e estética. Então isso vai compor e já compõe também o nosso acervo, né? Que a maioria das obras se encontram na nossa residência e também na reserva técnica.
A criação do Museu e Centro Cultural é resultado de um esforço coletivo entre os frades menores capuchinhos, voluntários e parceiros. A iniciativa demonstra a importância da colaboração e do apoio para a preservação da história e da cultura.
A importância do nosso museu para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é de suma importância porque, na verdade, elas são um registro da história da missão dos frades que passaram aqui e continua ainda nas terras amazônicas. Lembrando que nós já temos 116 anos de missão aqui e a maioria desses objetos vão contar este período, né? Falo da transição, nós tivemos o Concílio Vaticano II, as adaptações e tudo isso é interessante notar que, na verdade, a história ela tem esse movimento. E não só isso, também ela vai contar, de certa forma, a identidade da construção da nossa sociedade. Através dos registros, a gente pode verificar cada vez mais de perto essa mudança.
O Museu de Artes Sacras será um legado importante para a cidade de Manaus, oferecendo espaço para a apreciação e o estudo da arte sacra. O espaço deve estar aberto para a visitação entre os meses de setembro e novembro deste ano. No momento, o local está passando por adequações. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. A vida e a morte, quem vencerá? Ao que podemos comparar o nosso querido Brasil? Muito difícil qualquer comparação, mas talvez seja com os Estados Unidos, comandado por um presidente que parece louco. Lá, é ele que manda explorar mais e mais petróleo e gás, até mesmo com o destruidor fracking. Por aqui, o buraco é mais embaixo. Cria-se uma lei em que há uma licença especial para liberar rapidamente a exploração de mais petróleo na Amazônia sem passar pela pesquisa da ciência e da autorização que a Constituição definia como responsabilidade do órgão fiscalizador, o IBAMA. Simples assim. Se a Constituição atrapalha os desejos de alguns, esses alguns conseguem que a maioria de deputados e senadores mudem a lei. A partir daí, o que antes era crime ambiental, agora é crime contra a natureza e seus seres vivos, mas por ser legal, ninguém poderá condenar. Por sugestão de um louco do governo anterior, fala-se, mais uma vez, que estão passando a boiada do século. O secretário do MMA disse que essa lei será o fim da proteção do meio ambiente. São muitos os loucos agora, já que sua festa apressará o tempo em que será mais difícil e até impossível viver com tanto calor, com secas tão longas, com enchentes e vendavais mais intensos que os do Rio Grande do Sul, com avanço das águas do mar sobre cidades e territórios continentais. Que país tresloucado! Num dia, se homenageia e se enche de louvores Sebastião Salgado, que dedicou sua vida de fotógrafo a mostrar os riscos socioambientais que ameaçam a Terra. E no mesmo dia se aprova uma lei que libera o crime da destruição do ambiente da vida. E pouco ou nada se homenageia, mas isso acontece quase nos dias da quinta-feira da reforma agrária em São Paulo, visitada por mais de 300 mil pessoas que apoiaram as práticas do MST em todo o país, de modo especial a produção de alimentos sem agrotóxicos e venenos, sua doação, mais uma vez, de 40 mil quilos de alimentos aos empobrecidos de São Paulo, sua decisão de plantar 100 milhões de árvores e sua justa luta por uma reforma agrária popular. Atenção, amigas e amigos, porque políticos eleitos estão levando o nosso país pro abismo.
Encerra aqui a edição de número 4.219 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias na Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Luana de Oliveira, Anderlé Oliveira, Rafaela Mori e Emanuele Araújo. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.